Pessoal, vamos conversar agora sobre fato típico. Gente, esse capítulo ele é muito importante, ele é um pouco maior. É porque a gente vai estudar erro de tipo, que é bem cobrado mesmo. Então tem que saber muito sobre isso. Vamos lá. A gente sabe, né, pessoal, que o direito penal ele vai ser aplicado como última ratio, último recurso que o Estado utiliza para resolver os problemas mais graves que afetam os bens jurídicos protegidos no nosso ordenamento jurídico. Nesse caso, gente, aquela conduta que é reprovável, né, pela sociedade, ela se torna um tipo penal, originando o que a gente fala de fato típico. Então, fato típico, né, tipo penal, é aquele fato previsto na lei como uma infração penal. Esse fato típico é constituído de alguns elementos: conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Vamos estudar cada um desses elementos. A conduta, gente, é o elemento do fato típico que representa uma ação ou uma omissão humana consciente e voluntária que se destina a uma determinada finalidade. Devo ressaltar, gente, não existe crime sem conduta. No que se refere à conduta, a gente deve estudar algumas teorias sobre o tema, com certeza é muito importante, mas você já tem isso tudo no manual, é basicamente decoreba, leiam algumas vezes, umas 10 vezes. Vamos que vamos. Elemento da conduta. Gente, são dois elementos que eu tenho que falar com vocês: comportamento humano e voluntariedade. Comportamento humano é a ação ou omissão que gera um resultado criminoso, né? Comportamento humano, né? Um resultado criminoso que enseja lesão ou ameaça de lesão a um bem ou a exposição a perigo de um bem jurídico. Beleza. Voluntariedade, gente, é a existência do ânimos, da vontade na prática da conduta reprovada pelo ordenamento jurídico. Só que a gente tem que lembrar que existem algumas situações de exclusão de conduta. Né? Por exemplo, quando uma lesão a um bem jurídico for causada em razão de um caso fortuito ou de uma força maior. Né? Caso fortuito e força maior são aquelas circunstâncias que provocam fatos imprevisíveis, inevitáveis, mas que não são reflexos da vontade humana. Nesse caso, tem exclusão da conduta. Beleza. E situações em que eu estou diante de uma involuntariedade? Pessoal, situações nas quais o agente não é capaz de expressar a sua vontade. Ele age em desconformidade com a sua vontade. Por exemplo, a ausência de capacidade de dirigir a sua conduta de acordo com a voluntariedade, como, por exemplo, no sonambulismo, você está lá sonâmbulo, correto? Quando a gente fala de movimentos reflexos ou reações automáticas e com ação física irresistível. Pessoal, qual a ação física é irresistível? Nesse caso, a conduta, mas a vontade do agente é viciada, né? O que se exclui nessa situação é a culpabilidade. Por exemplo, uma pessoa ameaça uma mãe de matar seu filho caso ela não furte umas joias que encontram-se no cofre de uma loja. Nesse caso, gente, a mãe poderia ter outra conduta se não furtar as joias? Não, né, gente? Ou ela furta ou o filho morre, correto? Ela está diante de uma coação irresistível. Beleza. Forma de conduta, prove. Gente, a conduta é a ação ou omissão humana, né, consciente ou voluntária, dirigida a uma determinada finalidade. A ação é o comportamento positivo de fazer. E a omissão é um não fazer, um comportamento negativo. Está no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Beleza, vamos estudar os tipos de conduta, prof. Conduta dolosa. Pessoal, a conduta dolosa é aquela que ocorre em razão de uma vontade consciente do agente que desejou praticar aquele resultado ou assumiu o risco de produzir aquele resultado. Nesse sentido, a gente tem que estudar os dois elementos que compõem essa conduta dolosa: elemento volitivo e elemento intelectivo. Volitivo, gente, é a capacidade, a vontade de praticar a conduta descrita na norma. Intelectivo é a consciência da conduta e do resultado. Gente, no que tange à conduta dolosa, existem algumas teorias que devem ser estudadas, né? Teoria da vontade, teoria da representação e teoria do consentimento. Teoria da vontade. Nesse caso, o dolo é entendido como a vontade do agente que pratica aquela conduta, movido pela sua consciência livre e espontânea de que quer praticar o crime. Beleza. Teoria da representação. Nesse caso, gente, o dolo aparece sempre que o agente tiver previsão do resultado como possível e ainda assim decidir prosseguir com a sua conduta. Essa teoria ela acaba abrangendo o conceito de dolo e, no conceito de dolo, a culpa consciente. A gente já vai entender o que é culpa consciente. Teoria do consentimento, pessoal. Nesse caso, há dolo, né? Quando a gente não só tem previsão do resultado, contudo também decide continuar com a conduta, assumindo o risco de produzir esse resultado. Então, peraí, prof. No ordenamento jurídico brasileiro, Considera-se crime doloso quando a gente quis o resultado e quando a gente assumiu o risco de produzir o resultado. Quando a gente quis o resultado, a gente está diante de um dolo direto, ele quis o resultado. E a teoria aplicada é a teoria da vontade, né? Que o agente pratica a conduta movida pela sua vontade, consciência livre, espontânea de praticar o crime. E quando a gente assume o risco de produzir o crime, o dolo que a gente está tratando é um dolo eventual, né? Que a gente vai aplicar nesse caso a teoria do consentimento. Há dolo quando a gente não só tem previsão do resultado, contudo também decide continuar com a conduta, assumindo o risco de produzir aquele resultado. Beleza. Quantas espécies de dolo? Não vou falar sobre todas elas, eu vou falar sobre as mais cobradas. Vamos entender o que é dolo direto. Dolo direto é o dolo propriamente dito, né? Quando a gente prevê o resultado, dirige a sua conduta, o quê? Na busca de realizar aquele evento de modo livre e consciente. Ele quer praticar o crime. O dolo alternativo, e o dolo indireto, gente, ou indeterminado, é a modalidade na qual a gente pratica uma ação, porém não deseja obter um resultado certo e determinado, sendo esse previsível. Esse dolo indireto, ele se subdivide em dolo alternativo ou dolo eventual. Dolo alternativo, o agente sabe que a sua conduta pode gerar diversos resultados, sendo que todos esses satisfazem a sua vontade. O criminoso até responde pelo resultado mais grave, uma vez que a sua vontade também foi direcionada para aquele fim. Tipo assim, vamos dizer que uma namorada de um rapaz, ela é integrante do exército, encontra o seu namorado beijando outra. Muito enfurecida, ela o quê? Arremessa uma granada nos traidores, querendo matar ou ferir. Para ela, tanto faz. O que ela quer é se vingar, matar ou ferir, beleza? Dolo alternativo. No dolo eventual, gente, nessa modalidade, a intenção do agente se dirige a um único resultado. Não é dolo alternativo, nesse caso é um único resultado. Mas ele aceita, porém, qualquer outro resultado previsto, né? Então, a gente prevê uma pluralidade de resultados, dirigindo a sua conduta para produzir um único resultado. Então, ao contrário do dolo alternativo, o agente não tem intenção de produzir o resultado mais grave. Todavia, assume o risco de produzir com a mesma intensidade, beleza? Por exemplo, gente, vamos supor que um sujeito está com muita raiva do prefeito da sua cidade e decide agredir o prefeito. Mas o seu ódio é tão grande que, se da agressão o prefeito vier a falecer, o agente não se importa. Nesse caso, ele queria apenas machucar, né, lesionar. Porém, ele aceita a possibilidade de um homicídio acontecer. Beleza. Além disso, pessoal, dolo de segundo grau ou consequência necessária. É uma espécie também de dolo direto, entretanto, a vontade do agente, ela se dirige aos meios utilizados para alcançar determinado resultado. Esse dolo de segundo grau, a gente abrange os efeitos colaterais de verificação praticamente certa para gerar o evento desejado. O agente não persegue imediatamente esses efeitos colaterais, mas tem por certa a superveniência, a possibilidade de eles acontecerem. Tipo assim, vamos dizer que A quer matar B, que é motorista de ônibus. Para isso, ele corta os cabos do freio do veículo em que B viajará, deixando eles, os fios, na iminência de se romper. Só que o dolo, então, quanto a B, é direto de primeiro grau. A queria matar B. E quanto aos demais passageiros, gente, que estão lá no ônibus, que morrerão no acidente? O dolo, nesse caso, quanto aos demais passageiros, é o quê? Direto de segundo grau. Porque ele teve por certa a superveniência do caso, daquela situação em que os outros passageiros poderiam morrer, ok? Dolo direto e de segundo grau. Pessoal, conduta culposa agora. Gente, o crime culposo consiste numa conduta voluntária, né, que tem por consequências um elemento ilícito, não querido ou aceito pelo agente, mas que era previsível, né? E nesse caso é culpa inconsciente. Ou excepcionalmente previsto, culpa consciente, que poderia ser evitado se empregasse a cautela necessária. Gente, são elementos da conduta culposa: conduta humana voluntária, inobservância do dever de cuidado. Vamos entender. Conduta humana voluntária, gente, a ação da agente, ela deve ser livre de coação, ela é consciente e voluntária. Ele não pode ter sido forçado a praticar aquela ação ou omissão, tem que ser voluntária, né? O resultado lesivo não deve ser o quê, gente? Só que o resultado lesivo não deve ser voluntário, mas a conduta deve ser uma conduta livre, consciente e voluntária? Sim. Agora, inobservância do dever de cuidado. Pessoal, é um elemento que está ligado à questão da previsibilidade e refere-se a algumas regras que são impostas pela sociedade aos cidadãos, né? Com o objetivo de fazer com que se evite situações de risco e de perigo para si e para outrem, bem como colocar em risco bens jurídicos tutelados. Gente, essa inobservância do dever de cuidado, né, é manifestada por meio da imprudência, negligência e imperícia. Imprudência. Gente, uma conduta precipitada sem o devido dever de cautela. O agente, ele age sem a cautela e o zelo esperado. Por exemplo, você aí avançou o semáforo vermelho e atropelou uma pessoa, causando lesões que foram a causa da sua morte. Ok, imprudência. Negligência. O agente deixa de fazer algo que sabidamente deveria ter feito por ausência de precaução. Nem aquele caso da babá que vê uma criancinha brincando no sofá, próxima à janela, mas ela tá lá de saco cheio, quer ver a novela, não faz nada, nem fecha a janela, nem tirou o bebê de lá. Né? Aí o bebê vai lá e cai. Nesse caso, gente, ela foi negligente e ela responderá por lesão corporal culposa. E imperícia, pessoal? Imperícia, no caso, a gente não é apto, não é autorizado a praticar uma determinada conduta. Porém, ainda assim pratica, resultando em um resultado danoso. Né? Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa é motorista de um ônibus escolar, mas não tem CNH categoria D. Ou seja, o profissional não tem conhecimento técnico para dirigir o automóvel desse porte e ele só transporta os alunos. Né? Desse modo, caso aconteça algum acidente, gente, ele vai ter que ser responsabilizado. Outro elemento, gente, resultado naturalístico involuntário. Em regra, pessoal, o crime culposo, ele exige uma modificação no mundo exterior, em regra. Mas existem casos excepcionais de crime culposo sem qualquer resultado naturalístico, né? O que está no artigo 38 da Lei de Drogas, que fala que prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que ela delas necessite o paciente ou fazê-lo em doses excessivas em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Nesse caso, eu estou diante de um crime culposo sem resultado naturalístico. Além disso, outro elemento, nexo entre a conduta, né, do agente e o resultado. É, resultado involuntário previsível, né, possibilidade de prever o resultado, prever o perigo advindo daquela conduta. Nesse caso, gente, ainda que o quê? Ainda que previsto esse perigo, não se descarta a culpa do agente, desde que a gente acredite que ele poderia evitar aquele resultado. Né? Aí a gente vai estar diante de uma culpa consciente, que eu já vou explicar para vocês. E tipicidade, pessoal? Caso o legislador queira punir a forma culposa de um delito, essa previsão deve estar expressa em todos os casos, beleza? Quais são as espécies de culpa, prof? Culpa consciente, culpa inconsciente, culpa própria, culpa imprópria. Culpa consciente, gente, é aquela na qual a gente prevê o resultado, porém ele tem plena confiança de que o resultado não vai ocorrer ou que ele vai conseguir evitar. Nesse caso, gente, o sujeito ativo não assume o risco de produzir, correto? Resultado involuntário. Conduta voluntária, mas resultado involuntário. Ele acredita que vai conseguir evitar. Vamos dizer um caso, por exemplo, do artista de circo. Ele usa as facas para acertar um alvo e convida uma pessoa da plateia para participar do espetáculo. Caso o atirador de faca acerte a pessoa, ele responderá pelo crime praticado a título de culpa, sendo essa o quê? Culpa consciente. Ele achou que ele acreditou que ele não iria errar de jeito nenhum. E a culpa inconsciente? É a situação na qual a gente não prevê o resultado. Entretanto, em decorrência das circunstâncias do caso concreto, a figura do homem médio conseguiria prever. Né? Por exemplo, se uma pessoa arremessa um objeto pela janela da casa, acreditando que não passará ninguém no local, e atinge um outro indivíduo, causando a ele lesão, deve responder pelo crime praticado a título quê? De culpa, sendo essa culpa inconsciente. Beleza. Além disso, culpa própria. Pessoal, é aquela que o agente não quer e não assume o risco de produzir o resultado, mas acaba lhe dando causa por imprudência, negligência ou imperícia, né? Eu tenho uma conduta voluntária e um resultado involuntário. E culpa imprópria, prof, é aquela na qual a gente, mediante um erro evitável, imagina que está diante de uma situação que, se de fato existisse, extinguiria a ilicitude do seu comportamento. Por exemplo, gente, vamos dizer que Luizinho foi ameaçado de morte através de uma carta anônima. Com medo da ameaça, começa a portar uma faca para se proteger. Certo dia, um desconhecido bate na sua porta e, ao verificar pelo olho mágico, Luizinho vê um homem mal encarado e acredita que aquele é o seu algoz. Com a faca em mãos, abre a porta e esfaqueia o rapaz. Posteriormente, descobre que a sua vítima, na verdade, era o quê? Apenas seu novo vizinho, gente. Por isso que vizinho é foda. Que foi se apresentar e pedir um punhado de sal. Nesse caso, Luizinho, o quê? Incidiu em erro inexcusável. Pois bastava o quê? Perguntar o que a vítima queria, né? Ou chamar a polícia para sanar aquela dúvida. Porém, ele acreditou que ele estava numa situação de legítima defesa, que não aconteceu na realidade. Beleza? Esses conceitos, eles são assim, eles despencam nas provas, despencam. Só que cabe ressaltar ainda, gente, algumas situações que podem acontecer no caso concreto e que interferem na delimitação da culpa do agente, né? Como a situação de caso fortuito e força maior, princípio da confiança, erro profissional, por exemplo. Caso fortuito e força maior, a gente já estudou. Fatos que o quê? Não podem ser previstos, uma vez que não dependem da vontade humana. Nesse caso, gente, para que o crime culposo ocorra, faz-se necessária a previsibilidade do resultado, não tendo como caracterizar se não tinha o quê? Possibilidade de previsão. Não tem como prever uma força maior, um caso fortuito, correto? Ok. Princípio da confiança, gente. Quando a gente age em conformidade com aquilo que é esperado por toda a sociedade, preservando seu dever de cuidado, o mesmo não responde penalmente pelo resultado involuntário causado por sua conduta. Beleza? Outra situação, erro profissional. Nesse caso, gente, os métodos científicos e todo o conhecimento do profissional que foi adquirido se tornam insuficientes para evitar a produção do resultado. Por exemplo, Joana necessita de uma cirurgia muito delicada, para a qual a medicina ainda não desenvolveu uma técnica segura. Seu médico João, muito experiente e conceituado, deseja realizar o procedimento utilizando todos os métodos cirúrgicos mais avançados. Contudo, durante a cirurgia, em razão de algumas complicações da situação, João comete um erro que acaba causando a morte de Joana. Nessa situação, a gente evidencia o quê? Um erro profissional que não caracteriza culpa, uma vez que o quê? Resta ausência à imperícia. Ele não foi, né, imprudente, ele agiu com toda a perícia necessária. E risco tolerado? Pessoal, é um risco socialmente tolerado. Nesse caso, o grau de reprovação do risco assumido é inversamente proporcional à importância do ato. É a situação, por exemplo, do médico que realiza um procedimento experimental em um paciente com doença grave, sem perspectiva de tratamento adequado pelos meios que já existem. Então, eu vou fazer um tratamento experimental. Você tem uma doença grave, né? Eu não tenho aí perspectiva de tratamento adequado e eu vou realizar esse tratamento é o risco tolerado, beleza? Conceitos importantes sobre essa matéria, gente. Crime préter doloso. Gente, a conduta préter dolosa, ela pode ser definida como aquela que se refere à prática de um crime doloso que se torna mais grave em decorrência de um resultado culposo, né? Então, a gente pratica uma conduta com um determinado objetivo, mas ocorre um resultado além do esperado, né? Que é a consequência da culpa, né? Em outras palavras, gente, o agente tem dolo na conduta antecedente e culpa, né, na conduta consequente do resultado mais gravoso. Tipo assim, lesão corporal seguida de morte, né? É, no caso, o agente tinha intenção de lesionar e acabou matando, correto? Então ele tinha dolo na lesão e acabou respondendo pela morte em razão daquela modalidade culposa, correto? Beleza. Lesão corporal seguida de morte. Culpa no que se relaciona ao resultado mais gravoso. Beleza, prof. Próximo elemento, gente, resultado. Pessoal, toda conduta, né, criminosa, ela gera um resultado lesivo, que define o fato típico, né? E por isso punível no âmbito do direito penal. Em relação ao resultado, existem duas teorias que explicam seus fundamentos: a teoria naturalística e a teoria jurídica. Teoria naturalística, o resultado é a modificação no mundo exterior por um comportamento humano não levando em conta a análise da norma jurídica. Por exemplo, crime de invasão ao domicílio, artigo 150. Entrar ou permanecer clandestina, astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Nesse caso, pessoal, olha só, o resultado é a modificação do mundo exterior por um comportamento humano. Mas podem sim existir crimes sem resultado, como nessa situação de um crime de invasão de domicílio, que é um crime de mera conduta, ok? Peraí, teoria naturalística. Resultado gera uma modificação no mundo exterior. Agora, podem existir crimes sem resultado, como, por exemplo, no crime de mera conduta, o crime de invasão ao domicílio. Beleza, não gera nenhum resultado, mas só de entrar já cometeu o crime. Teoria jurídica. Nesse caso, gente, o resultado é lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal. Na segunda teoria jurídica, não há crime sem resultado. É diferente, pois obrigatoriamente deve existir uma lesão ao bem. Nessa medida, gente, todos os crimes possuem resultado jurídico. É o contrário da teoria naturalística, né, que estabelece que podem existir crimes, né, sem resultado, como os crimes de mera conduta. Beleza, prof. Estamos entendendo. Próximo elemento, gente, do crime, a gente já falou da conduta, resultado, tipicidade. Pessoal, tipicidade é justamente a correspondência entre a conduta praticada pelo agente, né, levando em consideração o caso concreto, com a norma prevista em abstrato. Né, nessa situação, né, em que há essa correspondência, você praticou uma conduta prevista na lei, há o que a gente chama de adequação e tipicidade, beleza? Gente, a tipicidade, ela evoluiu ao longo dos anos, sofrendo diversas modificações significativas à medida que os padrões sociais foram modificados, o que contribuiu para o próprio processo de inovação dos tipos penais. No passado, a gente entendia-se que o fato típico era formado por conduta, resultado, nexo causal, tipicidade penal, que era igual à tipicidade formal, né? Que é a operação do ajuste do fato que aconteceu à norma. A tipicidade formal, gente, é a adequação perfeita da conduta do agente no modelo abstrato previsto na norma penal e o encaixe perfeito, que acontece o quê? Quando a conduta humana se amolda ao dispositivo legal. Só que a doutrina moderna tem algumas modificações. O fato típico é composto por conduta, resultado, nexo causal e tipicidade penal. A tipicidade penal é formada não só pela tipicidade formal, que é esse ajuste do fato à norma, como também a tipicidade material, né, que está tratando da relevância da lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. A tipicidade material, a gente, se relaciona com bem jurídico, né? Ela se manifesta quando há uma significativa lesão a um bem relevante, ok? Lembrando que a doutrina moderna, ela reconhece o princípio da insignificância, que a gente já estudou, como excludente da tipicidade. Beleza. Sobre a tipicidade, temos vários pontos para falar, inclusive sobre o erro de tipo. Pessoal, vamos entender. Elementos do tipo penal. Elementos objetivos e elementos subjetivos. Elemento objetivo é aquele que o quê? Interliga aos aspectos materiais e normativos do delito. Eles podem ser descritivos ou normativos. Descritivos, quando eles indicam e descrevem os aspectos materiais da conduta. Exemplo, matar alguém. Matar é eliminar a vida, né? Alguém é uma pessoa humana, correto? Não há necessidade de nenhum tipo de valoração ou interpretação para entender esse tipo, né? Matar alguém é muito simples. E normativo, são aqueles elementos que exigem um juízo de valor do julgador, do juiz, para completa compreensão do fato típico, por exemplo. Conceito de ato obsceno. Aí eu preciso um pouco de uma valoração, de uma análise do juiz, né? Sobre esse conceito de ato obsceno. Elementos subjetivos, gente, são os elementos que influenciam ou não a gente a praticar a conduta delitiva. Quais são as modalidades do tipo penal, prof? Tipo congruente e tipo incongruente. Tipo, pessoal, tipo congruente, existe uma exata correspondência, né, entre os elementos objetivos e subjetivos, não exigindo o quê? Qualquer tipo de intenção especial do agente, além do dolo normal do crime. E no tipo incongruente, né, além do dolo de cometer ação ou omissão, exige-se o quê? Um requisito subjetivo do agente, sendo o tipo subjetivo diverso do tipo objetivo, é o que está no artigo 158 do Código Penal. Tipo normal e tipo anormal. Pessoal, tipo normal é caracterizado por representar somente os elementos objetivos e o tipo anormal, por sua vez, representa elementos objetivos e subjetivos. Tipo simples, tipo misto. Pessoal, tipo simples é aquele que possui um único núcleo que define a conduta por completo, crime de furto, por exemplo. Tipo misto, na outra medida, é aquele que apresenta duas ou mais condutas em seu núcleo, originando os delitos de ação múltipla, por exemplo, duas ou mais condutas no crime de corrupção ativa. Esse tipo misto pode ser alternativo ou cumulativo. Alternativo, gente, nesse caso vai existir apenas um crime, porém o próprio tipo penal prevê múltiplos núcleos do tipo, ou seja, as condutas previstas são fungíveis, tanto faz o cometimento de uma ou de outra. E tipo cumulativo, tipo misto cumulativo. Pessoal, as condutas não são fungíveis e atingem diversos bens jurídicos. Nesse caso, o tipo penal prevê diversas condutas que, se praticadas uma atrás da outra, em um mesmo conceito, se amoldam no concurso material de crimes. É o que acontece no artigo 135 do Código Penal. Tipo fechado, gente. Tipo fechado é aquele que descreve por completo o crime e o tipo aberto necessita de um intérprete da norma que o complemente. Por exemplo, tipo fechado, artigo 121, matar alguém, né? Meras descrições, tipo fechado. Tipo aberto, praticar ato obsceno. O tipo exige o quê? Que se faça um juízo de valor sobre esse termo ato obsceno. Tipo fundamental e tipo derivado. Pessoal, tipo fundamental é a forma simples dos delitos, né? E os tipos derivados, por sua vez, são as formas que são acrescidas de majorantes e minorantes. Fácil demais. Beleza. Tipo de autor e tipo de fato. Tipo de autor é aquele influenciado pelo direito penal do autor, né? Que leva em consideração as condições pessoais do agente, sem levar em conta a sua conduta praticada. No tipo de fato, por sua vez, o que deve ser punido é a conduta praticada pelo agente. Beleza. Agora vamos falar sobre o ponto mais cobrado nesse artigo, nesse capítulo, que é o erro de tipo. Vamos lá. Gente, conforme a gente já estudou, tipo é a descrição da norma penal, né? A descrição daquela conduta considerada criminosa. Quando a gente pratica uma conduta que se enquadra no tipo penal, o Estado tem o dever de aplicar o quê? De aplicar uma penalidade. Entretanto, podem existir algumas circunstâncias que excepcionarão esse poder de punir do Estado, como, por exemplo, no erro de tipo. No artigo 20 do Código Penal Brasileiro, gente, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, caso esteja previsto na lei. Nesse sentido, a gente pode dizer que o erro de tipo se amolda a uma falsa representação da realidade pelo sujeito, que pratica uma conduta delitiva sem possuir total, que é a devida consciência de que a sua ação representa um tipo penal. Isso está no artigo 20 do Código Penal. Tem que ler. Vamos falar um exemplo. Por exemplo, um caçador atira contra um arbusto, supondo que ali havia um animal. Entretanto, no arbusto se encontrava outro caçador. Nesse caso, a gente verifica que o agente não sabia que sua conduta se amoldaria ao crime de homicídio, uma vez que desconhecia a presença da elementar matar alguém. Beleza? Ok. Outro exemplo. Maria leva para sua casa uma bolsa de uma colega de trabalho. Ela pensou que era dela. Maria não tinha conhecimento que sua conduta se amoldaria ao crime de furto, uma vez que ela desconhecia a presença da elementar coisa alheia. Tá vendo que a pessoa está desconhecendo algo? Né? Ok, prof, entendi. Agora a gente tem que saber a diferença entre erro de tipo e erro de proibição. Pessoal, no erro de tipo, o agente tem uma falsa percepção da realidade. Maria levou outra bolsa achando que era sua. O agente não sabe o que faz, né? Não sabe o que faz. Ok. E no erro de proibição, o agente percebe a realidade, gente, equivocando sobre a regra da conduta, né? O agente, ele sabe o que faz, mas ignora que é proibido, né? Por exemplo, ele desconhece que aquilo ali é proibido na lei, desconhece a lei, beleza? Vamos entender isso mais, eu vou dar vários exemplos. Vamos falar sobre o erro de tipo agora essencial. A gente está lá no artigo 20. Erro quanto às circunstâncias elementares do tipo ou qualquer outro aspecto que compõe a conduta que está descrita no tipo. Nesse caso, gente, o erro recai sobre os dados principais do tipo penal e cumpre destacar que, caso o agente tivesse sido avisado do erro, ele não cometeria o delito. Esse erro de tipo essencial pode ser evitável ou inevitável, a depender, gente, como um homem médio, assim, agiria naquela situação. Vamos falar, erro de tipo inevitável. E erro de tipo evitável. Erro de tipo inevitável, gente. Modalidade do erro que vai excluir o dolo e a culpa em decorrência das circunstâncias da ação que não poderiam ser previstas pelo agente. Cabe lembrar, gente, que o simples fato de ser um erro de tipo essencial já exclui o dolo. Pois na conduta do agente não existe o quê? A consciência. Ele nem está prevendo nada. Né? Ele tem uma falsa percepção da realidade que está impedindo essa consciência, essa previsibilidade. Nesse caso, gente, qualquer pessoa da sociedade, qualquer um, ainda que esteja agindo com devido cuidado, teria cometido o erro. Por exemplo, Braulio, um rapaz de 18 anos, conhece Paulo em um show de rock em uma casa noturna. Os dois, após conversarem um pouco, né, resolve se dirigir a um motel. E ali, de forma consentida, o jovem mantém relações sexuais com Paula. No outro dia, Braulio descobre que a moça, na verdade, tinha apenas 13 anos e que somente conseguiria entrar no show mediante a apresentação de uma carteira de identidade falsa. Nesse caso, gente, Braulio não praticou crime, pois ele agiu na hipótese que de erro de tipo essencial e inevitável. Qualquer homem não ia perceber, correto? Né? Você estava numa boate cuja idade mínima é 18 anos, você pressupõe que aquela pessoa já tem mais de 18 anos. Beleza. E o erro de tipo evitável? Pessoal, nesse caso, a gente não agiu dotada de plena consciência acerca da sua conduta, excluindo o dolo. Porém, o perigo e os possíveis resultados, eles são previsíveis, punindo o agente na modalidade culposa, se ela estiver prevista. Né? Somente o dolo vai ser excluído, sendo que se houver previsão culposa, vai haver responsabilização do sujeito. Por exemplo, Lara e Maria são colegas de faculdade. Em certo dia de chuva, ambas foram para a aula com guarda-chuva. Ao sair do local, Maria pegou o guarda-chuva de Lara pensando que fosse o seu. Nesse caso, gente, o crime de furto admite culpa? Não. Então, se não há culpa, se não tem essa previsão, né, do crime de furto culposo, não existe essa previsão legal, se não há culpa, não há dolo, não há crime. Maria não vai responder por nada, pois agiu o quê? Em hipótese de erro do tipo evitável. Beleza. Porque não há modalidade culposa no furto. Ok. Além disso, erro de tipo acidental. Pessoal, aquele erro que ocorre quando a gente possui vontade e consciência na realização da sua conduta, porém ele erra quanto aos elementos secundários e, por sua vez, acidentais do tipo. Né? Nesse caso, a gente age com a consciência do fato, errando a respeito de algum elemento do delito ou quanto à maneira de execução. O erro de tipo acidental ele pode recair sobre o objeto, sobre a pessoa. Vamos entender. Sobre objeto, gente, o erro recai sobre o objeto da infração penal. O agente pratica o crime sobre outro objeto alheio à sua vontade, não era a sua vontade, respondendo pelo delito normalmente, sem exclusão do dolo ou da culpa e sem isenção da pena. Tem que lembrar, gente, nesse caso a gente responde pelo delito levando em consideração o objeto que foi efetivamente atingido e não desejado. Teoria da concretização, por exemplo. O agente queria furtar um celular, porém, quando enfiou a mão no bolso da vítima, ele retirou uma carteira. E aí, vai ser punido, sim, ok? Erro quando a pessoa... O pessoal está previsto no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Nesse caso, ocorre um erro quanto à representação do alvo, né? O agente querendo praticar conduta delitiva sobre uma pessoa acidentalmente atinge outra. Nessa situação, o agente responde pelo delito normalmente, sem exclusão do dolo, da culpa e sem a isenção da pena. Cabe lembrar, gente, que essa previsão legal adota a teoria da equivalência, né? Uma vez que, para definir as circunstâncias do delito, são analisadas as qualidades ou condições da vítima virtual, aquela que o agente buscava atingir. Não vamos dizer que José, gente, por erro de representação da pessoa, mata seu tio, irmão gêmeo do seu pai. Nesse caso, o erro é irrelevante, haja vista a intenção, o quê? O dolo de matar. Beleza, prof, estou entendendo tudo. E erro sobre execução, é o que a gente chama de aberratio ictius. Pessoal, está previsto no artigo 73 do Código Penal. Ocorre quando a gente atinge uma pessoa diversa daquela que ele desejava, em decorrência da falta de habilidade. Aí ele teve um problema na execução. Falta de habilidade, destreza nos meios de execução. Nesse caso, ocorre um erro na execução do crime sem haver o quê? Confusão mental por parte do agente. Ele errou na execução, né? Artigo 73. O erro sobre execução, gente, possui as seguintes consequências. Resultado único e resultado duplo. Resultado único, quando a gente atinge o quê? Somente a pessoa diversa da que ele queria atingir. Sendo punido, levando em consideração as qualidades da vítima visada. Teoria da equivalência. Resultado duplo, gente, o agente atinge também a pessoa pretendida. Né? Respondendo pelo crime, aplicando-se a regra do concurso formal. Pessoal, vamos fazer uma seguinte pergunta. Se um agente deseja matar o seu pai e ao tirar fere o mesmo, mas por erro acaba matando o seu vizinho, o que acontece? Nesse caso, a gente tem que estudar duas correntes, pessoal. Primeira corrente, o agente responde por homicídio doloso consumado do pai, mas homicídio culposo do vizinho em concurso formal. E a segunda corrente, o agente responde pela tentativa de homicídio do pai e homicídio culposo do vizinho em concurso formal. Pessoal, no caso, no Código Penal Brasileiro, adota-se a primeira corrente. O agente responde por homicídio doloso consumado do pai e homicídio culposo do vizinho, ok? Ok, prof. Tô entendendo tudo. Isso aí, gente, isso aí. Além disso, pessoal, resultado diverso do pretendido, né? Aberratio criminis. Ele encontra-se previsto essa hipótese no artigo 74 do Código Penal. Nesse caso, o agente atinge outro bem jurídico diverso do pretendido em decorrência de alguma falha nos meios de execução. Né? Ele teve uma falha nos meios de execução nessa situação. É o meio que falhou. Cabe lembrar, gente, que o erro na execução dos bens... No erro da execução, os bens jurídicos atingidos são pessoas. No resultado diverso do pretendido, por sua vez, a natureza do bem é diferente. Né? Por exemplo, eu estou falando de uma coisa e uma pessoa. Caso o fato for previsto na modalidade culposa, o agente responde pelo resultado ocorrido. Entretanto, se o bem jurídico pretendido também foi atingido, gente, se for também atingido o bem jurídico pretendido, haverá o quê? Um concurso formal de crimes. Então tá, prof, me fala assim, essa diferença entre aberratio ictius e aberratio criminis. Pessoal, ambas são hipóteses de erro na execução do crime. Na aberratio ictius, o agente, apesar do erro, atinge o mesmo bem jurídico, mas de uma pessoa diversa. Ele queria atingir o tio, atingiu o pai. Ok, atingiu o mesmo bem jurídico, a vida. O resultado pretendido coincide com o resultado produzido. Né? Quero atingir uma pessoa A e acabo matando a outra pessoa B. Beleza. Eu estou atingindo o mesmo bem jurídico, a pessoa, a vida da pessoa, mas da pessoa diversa. Ok. E o aberratio criminis? Nesse caso, gente, o agente, em razão do erro, atinge outro bem jurídico. Né? O resultado produzido é diverso do pretendido. Por exemplo, eu quero atingir um automóvel do meu vizinho, mas ao lançar uma pedra em direção ao carro, acabo atingindo um terceiro que estava andando na rua. Ok? Bens jurídicos distintos. Um era o automóvel e outra é a pessoa. Beleza? Além disso, gente, delito putativo por erro de tipo. Nesse caso, a gente pratica um fato que não se constitui crime, imaginando que estava agindo ilicitamente. Por exemplo, eu tenho um erro de tipo... exemplo de delito putativo. O agente atira em uma pessoa que já estava morta. O agente, imaginando agir ilicitamente, ignora a ausência de uma elementar e pratica um fato que é atípico. A pessoa já estava morta, então isso é atípico. É um crime impossível por impropriedade absoluta do objeto. Impropriedade por quê? Não tem como matar alguém que já está morto. Beleza? Ok. Próximo erro, gente, erro de subsunção. Nesse caso, acontece uma valoração jurídica equivocada. Quando está sendo analisada a conduta do agente, a valoração jurídica é equivocada. Uma interpretação jurídica errada daquilo que realmente está previsto no tipo penal. Esse erro de subsunção não exclui o dolo, nem a culpa, tampouco isenta o agente da pena, ok? Erro determinado por terceiro. O pessoal está lá no artigo 20, parágrafo 2º do Código Penal. Hipótese em que o agente é levado a erro por um terceiro. Nesse caso, é somente a punição do agente que ordenou o feito na condição de autor mediato, seja dolosa, seja culposa, culposamente. O agente que executou a ação, ele foi induzido ao erro. Por sua vez, ele não responderá pelo delito, salvo se ele tiver atuado também com dolo ou com culpa. Tipo assim, um médico, com a intenção de matar seu paciente, induz dolosamente a enfermeira a ministrar uma dose letal ao enfermo. O médico, gente, é o autor mediato, vai responder pelo homicídio doloso. Enquanto a enfermeira, em regra, fica isenta da pena, salvo se for demonstrada a sua negligência, hipótese em que será responsabilizada também a título de culpa. E erro sobre o nexo causal. Nesse caso, gente, o agente produz o resultado desejado, porém, em razão do nexo causal diverso do pretendido, o agente vai responder pelo crime, levando em consideração o nexo real. Por exemplo, gente, esse erro sobre o nexo causal pode ser erro em sentido estrito e erro dolo geral ou erro sucessivo. Erro em sentido estrito, nexo causal, ocorre quando o agente, mediante um só ato, provoca o resultado visado, porém com outro nexo causal. A empurra B de um penhasco para que ela morra afogado. Contudo, B morre em razão quê? De um traumatismo craniano em decorrência da queda nas pedras. Né? O A queria o quê? Matar B para que ele morresse afogado. Só que ele morreu através de mediante o quê? Um traumatismo craniano. Ok, erro sobre o nexo causal em sentido estrito. E erro sobre o nexo causal, dolo geral ou erro sucessivo. Nesse caso, o agente, mediante a conduta desenvolvida em pluralidade dos atos, pratica o resultado pretendido, porém com outro nexo causal. Né? Por exemplo, A dispara contra B, imaginando que B já estivesse morto, atira seu corpo no mar. Entretanto, B morre o quê? Morre afogado. Beleza? Achou que estava morto, mas ele morreu, foi afogado. Ok, prof. Próximo elemento aí do crime, prof. Nexo de causalidade. Gente, nexo de causalidade é a relação de causa e efeito, né, existente entre a conduta voluntária do agente e o resultado dela proveniente, né, aquela causa e efeito. Essa relação busca aferir se o resultado pode ser atribuído objetivamente ao sujeito ativo como obra do seu comportamento, né? Quer dizer que o sujeito ativo foi responsável por aquele resultado. Pessoal, nosso ordenamento jurídico, né, ao disciplinar as consequências do nexo causal, adotou a teoria da equivalência dos antecedentes causais e da conditio sine qua non, né, que prevê que a causa é a ação-omissão sem a qual o resultado não poderia ter ocorrido. Então, é aquela ação-omissão sem a qual não poderia ter acontecido resultado nenhum. Sobre essa matéria, gente, a gente tem que estudar o conceito de concausa. Gente, o resultado, né, da prática daquela conduta, não por raras vezes, ocorre em razão de uma pluralidade de comportamentos, associação de fatores, entre os quais a conduta do agente parece como seu principal, mas não é único, né? Não é único, então não é a única causa. No caso concreto, a gente pode perceber que em algumas situações o resultado lesivo pode ser produzido por uma ou mais de uma conduta. Nesse sentido, gente, a pluralidade de condutas é denominada concausa. Por exemplo, vamos dividir a concausa em duas espécies: concausa absolutamente independente e concausa relativamente independente. Vamos entender. Concausa absolutamente independente. O resultado lesivo não foi causado pelo comportamento da agente, mas sim por outros fatos. Por exemplo, uma situação preexistente, concomitante ou superveniente. Preexistente. A causa que deu origem ao resultado já existia antes da conduta praticada pelo agente. Por exemplo, Pedro, na intenção de suicidar, ingere o veneno de longa intoxicação. Logo após esse fato, Maria vai lá e desfere algumas facadas em Pedro. Depois já estava desejando matar Pedro. Contudo, Pedro faleceu em decorrência do próprio envenenamento e não em razão das facadas. Ok? Beleza. Concomitante, gente. Nesse caso, a causa que deu origem ao resultado acontece no mesmo momento da conduta praticada pelo agente. Né? Por exemplo, A dispara uma arma contra B, que vem a falecer em razão que de um súbito colapso cardíaco, no mesmo hora. Né? Nesse caso, não se trata de doença cardíaca pré-existente, né? Mas de um súbito colapso que aconteceu no mesmo instante em que A efetuou o disparo. Beleza? Com causa superveniente, gente. A causa que deu origem ao resultado acontece após a conduta praticada pelo agente. Né? Por exemplo, Felipe envenena Gabriel, porém no mesmo dia a viga de uma construção cai sobre Gabriel, que morre por conta dos ferimentos causados pelo acidente. Ok? Citação superveniente. Com causa relativamente independente. Nesse caso, gente, o resultado lesivo ocorre em decorrência de duas causas interligadas. Uma que é realizada pelo agente e outra que não tem qualquer relação com a conduta do agente. Pode ser preexistente, concomitante ou superveniente. Preexistente, pessoal, a conduta do agente tem liame, tem relação com a causa anterior à sua ação. Nesse caso, ambas são responsáveis pela produção do resultado. Por exemplo, Gustavo é hemofílico. No intuito de matá-lo, Carlo fere com facadas. Nesse caso, Gustavo morre em face da complicação dos ferimentos em decorrência da hemofilia, caracterizando o quê? Uma concausa relativamente independente à pré-existente. A pré-existente é que ele já é homofílico. Concomitante. Nesse caso, a conduta do agente tem liame como a causa responsável pelo resultado. E é concomitante com a sua ação, porém independente dela. Por exemplo, Vênus atira em Marte. Em decorrência do susto que ele levou com os disparos, Marte tem um ataque cardíaco. Nesse caso, a gente, a tentativa de homicídio que contribuiu diretamente para a produção do resultado da morte. Beleza? Ok. Situação aí, quando a gente tem uma situação superveniente. Nesse caso, a conduta da agente, ela tem liame como uma causa posterior à sua ação, de modo que ambas são responsáveis pela produção do resultado. Gente, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado, os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Por exemplo, um belo dia, Chimbinha ele sofre uma agressão de Joelma. Chimbinha foi socorrido por uma ambulância. Rapidamente o levou para o hospital. Entretanto, no meio do trajeto, aconteceu uma situação superveniente. O automóvel sofreu um acidente, capotando e provocando a morte do Chimbinha. Beleza? Tem que saber essas diferenças? Tem que saber, gente. Tem que saber, sim. Tem que saber isso tudo. Eu vou passar um quadro para vocês ficarem com isso na mente.